Olá, Ortiz, bom dia, ouvintes do Cultura Notícias. Hoje a nossa conversa do programa da série UAB no Rádio é com o Dr. Erlon Rafael Mazzo. Ele que é especialista em direito do trabalho e direito imobiliário. Vamos falar sobre o tema horas em itinere versus acidente de trajeto. Não é mesmo, doutor? Seja bem-vindo aqui à programação da Cultura. Bom dia.
Bom dia, Edinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um grande prazer estar fazendo parte desse programa aqui em relação ao UAB e em relação à própria rádio. Muito obrigado.
Certo, doutor, eu gostaria que o senhor diferenciasse, então, né? Falasse um pouco, né, desse tema e depois diferenciasse, né, o acidente de trabalho com horas em itinere.
Vamos lá. Antes de tudo, essa pequena introdução, eu gostaria de falar que em 2017 houveram algumas mudanças na CLT em vários artigos e em vários fatores da legislação trabalhista. Um dos artigos que teve uma grande mudança foi esse artigo em relação à hora em itinere, né? Esse nome um pouco complexo, que não é muito comum aí o pessoal ouvir, mas a hora em itinere nada mais é do que o tempo que o empregado gasta para ir da sua casa até o local de trabalho. Essa hora de deslocamento que o empregado gasta. Antes de 2017, essas horas eram muito cobradas em certas empresas. Vou preferir não falar o nome porque fica uma situação complexa, mas enfim. Empresas que, vamos dizer, dar um exemplo, localizadas em BR, localizadas mais fora da cidade, em que o funcionário teria que sair de lá da sua cidade e se deslocar, né? Muitas vezes até para outra cidade, né? Outros locais de trabalho, alguns frigoríficos, né? Tem muito essa situação dessa hora desse deslocamento. Então, isso era considerado, antes de 2017, caso não houvesse o transporte público regular e o transporte do empregado em si fosse dado pela empresa, era considerado hora em itinere. É claro que não era pago automaticamente. O empregado teria que ajuizar uma ação, comprovar esse deslocamento, né, que a empresa pagava, que a empresa dava esse deslocamento por conta da empresa, que era de difícil acesso, que não tinha um horário correto público de fornecimento de transporte público, e aí sim, né, dependendo do juiz, dependendo da justiça, enfim, ele ganhava ou não essas horas extras, né? E o que aconteceu? Então, em 2017 foi cortada essa hora em itinere, não existe mais essa hora à disposição do empregador, então não existe mais horas em itinere. Porém, né, existe essa questão: será que se eu for, tiver indo ao trabalho a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, ou até mesmo de o transporte fornecido pela empresa, e sofrer um acidente, e aí, como é que fica? A hora em itinere não existe mais. Será que acidente do trabalho, nesse sentido, vai existir ou não vai existir?
E quais as consequências do acidente de trabalho na área previdenciária, doutor?
Tá, vamos lá. Então tem essa questão também, né? A área previdenciária não mudou o conceito de acidente do trabalho. Para a área previdenciária, o acidente do trabalho continua sendo o mesmo, né? Seja ele em itinere, em deslocamento ao trabalho, ou seja ele um acidente típico de trabalho, ou uma perda de membro lá dentro da empresa, né? Um tombo mais forte, uma quebradura, enfim. Para a área previdenciária, você sofreu um acidente, comprovou o acidente, você tem direito ao afastamento pelo INSS, pelo auxílio acidentário e a percepção, né, do benefício e a estabilidade acidentária. Aí você volta do teu auxílio acidentário e você tem um ano de estabilidade provisória. Então é essa a questão. Para lei previdenciária, isso não muda nada. Então você está indo para a tua empresa, sofreu um acidente, quebrou um pé, virou um pé, bateu o carro, está com o transporte da empresa, o transporte da empresa, por exemplo, bateu, freou muito forte, você se machucou, também é considerado um acidente do trabalho. Você pede afastamento, você vai ser, se o INSS achar que você cumpriu todos os requisitos, vai te beneficiar com auxílio acidentário e você vai ser afastado pelo INSS. Voltando ao trabalho, você tem direito de um ano de estabilidade provisória.
E a diferença do dano moral e o dano material, o doutor diferencia para nós?
Vamos lá. Então, o que que acontece? A grande maioria dos acidentes do trabalho, sejam eles típico ou em trajeto ou em itinere, ele pode gerar o dano moral e o dano material. O dano material é aquele dano sofrido diretamente monetariamente, que tem a ver relativamente e diretamente com os gastos que efetivamente você teve, né? Você gastou para ir no médico, você gastou para fazer exames, você gastou para engessar lá o braço, o pé, você gastou, enfim, com o acidente efetivamente que você teve, né? Ou você estava com o teu carro, com a tua moto, você sofreu danos no carro, na moto, é basicamente ligado ao monetário. monetário, diretamente é o dinheiro. O dano moral não, o dano moral é mais amplo, né? O dano moral é mais difícil até de comprovar. Tanto que um juiz pode entender que não há, outro juiz pode entender que há, porque é mais centrado ao psíquico, ao mental, ao dano estético também, se você chegou de quebrar alguma parte do corpo ou de sofrer uma perda de membro, o dano estético também gera dano moral. Então ele não está necessariamente ligado à perda financeira, mas ele é cobrado financeiramente. E aí o juiz vai ver o quantum da tua perda moral e vai fixar um valor. Tanto é que também com essa mudança legislativa de 2017 na Justiça do Trabalho, houve uma fixação do dano moral em mínimo, médio, máximo e extremo, né? Ele está em 4 fatores e o juiz, ele analisa, ele tem por base o dano mínimo ao máximo extremo, né? O que, que seria o máximo extremo nesse caso? Seria a morte, né? E o mínimo, aí o juiz iria analisar e ver o que, que é o mínimo na consciência dele, né? E diante dos fatos, enfim, o que for trazido aos autos, e fixar o dano moral que pode gerar de 2 salários do obreiro até 50 salários do obreiro. Existem algumas decisões que superam esses valores, mas aí o juiz tem que fundamentar o porquê efetivamente que ele está fixando o valor superior ou inferior a isso. Mas a base hoje são 4 fatores: o mínimo, o médio, o normal, vamos dizer assim, e o gravíssimo, que seriam os 4 índices de graduação do dano moral.
E os requisitos? Quais são os requisitos para que o empregador seja condenado à indenização?
Que a gente deve deixar claro é que nem todo acidente vai gerar o dano moral, né? Isso vai depender de uma série de fatores que o empregado consiga comprovar em relação ao que ele sofreu. Primeiro, independente do transporte, nesse caso que a gente está levando em consideração o deslocamento em itinere, né? Que é o acidente do trabalho em relação ao acidente de trajeto, ao acidente em itinere, tem que ficar comprovado algum tipo de culpa do empregador no evento danoso. Primeiro tem que haver um dano, né? Então, se não houve um dano, o juiz nem vai condenar. Pode ser que ele condene, por exemplo, a dano material, porque houve efetivamente um dano, mas não condene a dano moral. Inclusive, em acidentes comuns de trânsito, tem um entendimento até que leva em consideração que se não houve uma lesão corporal, não houve dano moral. Então, você teve lá, você bateu o teu carro, você teve certos prejuízos materiais, mas não se machucou, não se cortou, não quebrou nada. Tem juiz que entende que não houve dano moral nesse sentido. Então, primeiro tem que ter um dano, e aí tem que ter o nexo, né? O que, que é o nexo? Esse dano adveio do acidente e é relacionado ao trabalho. Ou seja, o funcionário estava mesmo indo ao trabalho naquele momento ou ele estava de folga? Se ele está de folga, então não tem a ver com o trabalho. Estava num domingo, não tem nada a ver. Agora, se ele foi lá, se ele acordou, começa às 7, acordou às 6 da manhã, pegou seu carro, ligou, estava indo pro trabalho por algum motivo, né? Bateu o veículo no trajeto, aí teria que analisar, ver qual é a culpa do empregador efetivamente. Se esse carro, por exemplo, era cedido para a empresa ou não era. Se esse carro estava tendo uma revisão ou não tinha, né? Para a gente conseguir colocar a culpa. Pode haver um terceiro causador? Pode haver. Por exemplo, o funcionário está indo na sua mão tranquilamente, tudo certinho, outro carro corta a via. Houve um acidente. Vai ter estabilidade se o empregado se machucar? Vai ter estabilidade. Agora, houve culpa do empregador no evento danoso? Aí vai depender de tudo que for provado, né? Uhum. Se ficar provado que o empregado estava dirigindo certinho, que a culpa foi de terceiro, muito possivelmente não vai ter um dano moral. Agora vamos inverter. O transporte é fornecido pelo empregador. Vai lá, você pega o ônibus, você acorda às 6 da manhã, 6:30 você pega o ônibus no ponto com todos os teus outros colegas. Aí o funcionário do ônibus, que é contratado pela empresa, né, comete um erro, dorme no volante ou qualquer coisa nesse sentido e bate e capota o veículo. E você se machuca, enfim, né, tem danos físicos ali. Muito possivelmente, dessa forma, pode ser que haja condenação num dano moral. Em relação ao veículo também, como eu disse, se for cedido pela empresa, se ele está tendo uma fiscalização, um controle, se ele está indo na mecânica, se está bom de freio, daqui a pouco o carro é da empresa, você está indo para o trabalho. E é obrigação do empregador dar o mínimo de segurança ao carro, né? Ver se está com freio, enfim, se está tudo certinho, e aí fica comprovado que deu um problema no freio por falta de manutenção. Pode ser que exista o dano moral aí também. Ou outras situações, né? O empregador sabe que o deslocamento é noturno, que o deslocamento é numa BR, né? Ou sabe, por exemplo, que o seu empregado não tem CNH e mesmo assim dirige. Isso tudo vai levar a culpa do empregador pela negligência, pela imprudência ou, quem sabe, pela imperícia em permitir certos fatos que ele saiba, mas não fez nada. Não precisa ser dolosamente, não precisa ser assim, ah, não, eu quero que você sofra um acidente. Não, o ato culposo, né, negligência, imprudência, imperícia, pode levar à condenação em dano moral e material em relação também ao acidente de trajeto.
Pode haver um acidente onde exista instabilidade e não dano moral?
Pode, Edinho, pode haver sim. É, como dito, qualquer acidente do trabalho, efetivamente comprovado perante o INSS, desde que efetivamente a pessoa esteja registrada, esteja recolhendo seu INSS, porque também daí não adianta a pessoa ser autônoma, né? Não vai gerar o vínculo. Então, ou a pessoa não está recolhendo o INSS ou não está com carteira assinada. A estabilidade, ela vai ser gerada se a pessoa tem registro, se a pessoa tem carteira assinada, né? Aí todos os seus direitos vão se fazer válidos. Então, qualquer tipo de acidente, inclusive o de trajeto, ele vai gerar a estabilidade. Ou seja, a pessoa se acidentou em trajeto, mas não ficou comprovada a culpa do empregador, que era aquilo que eu disse. Não houve negligência, não houve imperícia, não houve nenhum ato do empregador que levasse a sua condenação por dano moral. Mas houve um acidente. E esse acidente, sim, ele gera estabilidade. Claro, se o empregado for encaminhar, fazer o pedido para o INSS, vai ser afastado pelo INSS, houve uma lesão, né? Essa lesão é uma lesão maior do que 15 dias de afastamento, ele vai ser afastado, vai gozar do seu benefício de acidentário e vai voltar ao trabalho com a estabilidade, onde ele não pode ser mandado, a não ser por justa causa, embora por um ano. Mas não necessariamente isso vai gerar um dano moral. Só vai gerar o dano moral se efetivamente ficar comprovado algum fato ou ato do empregador em relação efetivamente a esse acidente de trajeto.
Tá certo. Dr. Erlon Rafael Mazzo, especialista em Direito do Trabalho e Direito Imobiliário. Estamos falando sobre o tema horas em itinere versus acidente de trajeto. Doutor, mais alguma informação que queira deixar aos nossos ouvintes da série do programa OAB no Rádio, o senhor fique à vontade.
É, Edinho, é um nome complicado, né? O nosso direito tem os nomezinhos em latim aí, né? Às vezes tem umas coisinhas complicadinhas, né? Que até o cliente fala, ah, mas doutor, fala numa linguagem mais simples aí. Então a gente tenta fazer a linguagem mais simples possível para que o cliente entenda, né? E o público em geral entenda. Basicamente, Edinho, esse estudo, né? Ele foi realizado para mostrar que, em que pese não exista mais a cobrança como hora extra em itinere, em trajeto, ainda existe, os tribunais ainda têm aceitado o acidente em itinere, o acidente em trajeto, né? Essa é o grande interesse desse estudo, né? Comprovar isso aí. E também comprovar que, em que pese não precise necessariamente haver o dano moral, pode haver estabilidade. Ou seja, os requisitos da estabilidade, eles são únicos. Você comprovou, são requisitos que comprovados levam à estabilidade. Já o dano moral é um requisito subjetivo. O que é subjetivo? Vai depender do que o juiz entender, vai depender se houve dano, se houve nexo causal, se houve culpa, se houve uma série de fatores para que efetivamente haja o dano moral em si e o funcionário, o empregado, receba o dano moral. Mas a estabilidade provisória, acontecendo o acidente em itinere ou não, né? Que fique claro, qualquer tipo de acidente do trabalho leva, desde que comprovado efetivamente, né? Com CAT, enfim, alguns acidentes não se emite a CAT, que é a comunicação acidente do trabalho, mas existem outras provas, outras formas de serem provadas perante o INSS, perante a justiça, que pode levar à estabilidade. Mas não necessariamente um é diretamente ligado ao outro no sentido de que, recebi estabilidade e vou ter que obrigatoriamente receber dano moral. Não, você pode receber estabilidade, você pode ter sofrido um dano, um acidente do trabalho, porém, pode ser que o juiz não entenda que houve dano moral, porque, quem sabe, não houve perda de capacidade, ou o grau da lesão não foi alto, o suficiente, né? Quem sabe só tenha sido uma escoriação, qualquer coisa assim. Ou, na pior das hipóteses, para o empregado, por mais que haja um acidente do trabalho, in itinere ou não, mesmo havendo, por exemplo, uma perda de membro, que fique comprovado que a culpa foi do empregado, de alguma forma, a empresa deu todos os EPIs, a empresa teve todos os cuidados, deu todos os treinamentos, fez tudo, tinha todos os programas, tinha tudo certinho, e se comprovou que aquilo foi culpa do empregado. Ah, de que forma? Ele se descuidou, sei lá, olhou pro lado, não teve o cuidado devido, né? Às vezes acontece do empregado, quanto mais velho ele fica, vamos dizer assim, mais descuidado ele fica, mais confiança ele tem naquilo que ele faz, e isso às vezes é o que leva ao acidente. Ah, não, eu já tô acostumado a fazer, eu já faço isso há muito tempo, então eu confio no que eu faço. Aí acaba descuidando, né? O medo nessas circunstâncias é o que leva à segurança. Então, quanto mais medo você tem, ah, eu tenho medo de altura. Então, eu vou me cuidar, vou usar EPI, vou usar capacete, vou usar cinto. Ah, eu tenho medo de me cortar o dedo na serra. Então, eu vou usar a luva, eu vou ver se a máquina tem a trava. Então, quanto mais medo você tem, menor a possibilidade de você sofrer um acidente. E quanto mais segurança você tem, maior a possibilidade de acontecer um acidente. E tudo isso, para que haja o dano moral, vai ser observado pelo juiz. E o juiz é que vai efetivamente condenar ou não o empregado a um pagamento de dano moral, seja num acidente em itinere, que é deslocamento, ou seja num acidente normal, típico de trabalho.
Tá certo. Obrigado, doutor, então, e bom dia.
Obrigado, eu que agradeço mais uma vez a Rádio Cultura, Edinho, e um bom dia a toda a população campanovense. Muito obrigado.
Programa da série UAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.